Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia aí os ouvintes da Rádio Bandeirantes, AM 1360, do programa Faixa Livre. É um prazer estar com vocês de novo aqui.
Ari, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ari, esse projeto de entrega da SEDAI infelizmente continua em marcha. Nós temos falado muito a respeito disso aqui no programa com você nos últimos tempos. A última notícia é que o governo do estado e o BNDES estenderam até sexta-feira passada o prazo para adesão de municípios à privatização da empresa, preocupados com a ausência de cidades como Macaé, Rio das Ostras e Teresópolis no projeto. Atualmente, a operação da SEDAI abrange 64 municípios. Na região metropolitana, a adesão das cidades à venda da empresa aconteceu em bloco, mas o restante dependia de decisões do executivo local. Havia 19 municípios fora desse processo até a semana passada. Como é que ficou a adesão dos prefeitos dessas cidades, Ari? Quantos municípios no total aderiram a essa proposta e onde ainda há resistência?
Na verdade, esse processo de tentativa de privatização da SEDAI através das concessões, né, que está sendo tocado pelo BNDES, pelo governo do estado, de uma maneira insistente, né, ele está fadado ao fracasso, né? Prova disso é que eles agora estão desesperados prorrogando, né, o prazo para adesão a esse projeto, né? Os municípios que não aderiram é porque tiveram a convicção formada no sentido de que esta concessão não vai atender à demanda dos municípios e que, principalmente, a SEDAI hoje, em que pese todos os problemas que tem, pelos quais tem passado em função da má gestão, da condução política, do viés politiqueiro que foi dado à sua administração. Depois da ascensão do governo de Wilson Witzel, né, com indicação de pessoas sem o menor conhecimento técnico, né, com a demissão de 54 técnicos de carreira que fizeram a sua vida e doaram a sua vida pela empresa, esses municípios não aderiram ao projeto porque sabem que ele não vai atender às necessidades das populações, né? E veja, essa prorrogação, entre aspas, desse prazo de adesão demonstra, concretamente o desespero pelo qual passam, o governo do estado num momento de uma crise sem precedentes. E mesmo assim, em meio a uma crise sanitária, de saúde, em meio aos escândalos do desvio na saúde, e que podem, se forem muito bem investigados, se estender por outros setores do governo do estado, né? Afinal de contas, estamos falando de uma camarilha que vinha desde a época de garotinho, tocada pelo pastor Everaldo, junto com Edson Torres e Eduardo Cunha, que já está preso também, né? Isso tudo se aboletou no estado do Rio de Janeiro e tentou fazer uma grande negociata e seguem tentando hoje tocar esse projeto de privatização sob o comando do BNDES e da Secretaria de Planejamento aí, com o senhor secretário que tem dito em várias entrevistas que a sua meta é privatizar a SEDAI a qualquer custo. Só que o custo disso aí é o interesse público, né? O princípio da economicidade, o princípio do bom atendimento e da boa prestação de serviços. Então, esses municípios que não aderiram, e não são somente esses três, nem os 19, nós já chegamos na casa dos 24 municípios, isso para falar do interior. Não aderiram por ter a convicção de que esse projeto está fadado ao fracasso. E mais, temos ainda na região metropolitana dois principais municípios atendidos pela SEDAI, que são Rio de Janeiro e São Gonçalo, que também não aderiram ao projeto, estão aí questionando na justiça, né, inclusive a constitucionalidade da Lei Complementar 184, que criou a Câmara Metropolitana, enfim. Existem vários entraves além dos operacionais jurídicos, que não dão segurança para que a operação se concretize, né? Mas o principal fato é, os prefeitos, né, principalmente do interior, sabem que se a SEDAI for privatizada, as populações serão muito prejudicadas, porque a lógica privada é o lucro acima de tudo. Né? E a lógica da empresa pública, do sistema público estatal, é o atendimento às populações com a prestação de bons serviços. Precisamos passar a borracha nessa história, nessa questão da tentativa de privatização e firmar o propósito no sentido de resguardar os interesses coletivos com a manutenção da SEDAI pública operando seus sistemas nos municípios do interior. O Leste Fluminense, o Noroeste Fluminense, praticamente todo está contra o projeto. E temos prefeituras que aprovaram. Num primeiro momento, depois de uma chantagem do hoje impeachmentado governador Wilson Witzel, aprovaram a adesão e estão apresentando propostas legislativas no sentido de reverter essa autorização. Portanto, nós entendemos que a resistência está firme e o povo do estado do Rio de Janeiro vencerá esse ataque. Outra coisa importante que deve se falar em relação a esse ataque do BNDES, do governo do estado, é que tem que ficar claro que desde o final do governo Pezão, né, quando o BNDES apresentou o projeto de concessão, né, para o governo do estado, fez uma apresentação no Palácio Guanabara, o governo Wilson Witzel, ele nomeou o Hélio Cabral, o ex-presidente Hélio Cabral, com a função de preparar a privatização da empresa. E nesse sentido, né, ele trouxe pessoas para gerenciar a SEDAI, pessoas do mercado. Nós tivemos aí como diretor de produção o senhor Alexandre Bianchini, que já tinha passagem pelo grupo Águas do Brasil e hoje compõe o grupo Aegea, ou seja, as duas principais interessadas na privatização do saneamento no Brasil, tiveram um representante na direção de produção da SEDAI. E o senhor Alexandre Bianchini saiu da SEDAI depois de se apropriar dos conhecimentos e foi operar novamente a empresa, o grupo Aegea, né? E assim é com o diretor financeiro da empresa, o responsável pelos investimentos da empresa, é uma pessoa do mercado, o senhor Regis, que mais parece estar ali colocado para defender interesses privados do que atender ao interesse social e coletivo da SEDAI, né? Que é promover os investimentos necessários à universalização, é administrar um resultado positivo da ordem de R$ 1 bilhão. Então, a população precisa exigir dos políticos, em particular do governador em exercício, que acabe com essas indicações políticas que tanto mal fizeram à SEDAI, e o último exemplo foi a questão da Geosmina, no Rio de Janeiro, né? E que propicie a nomeação de pessoas compromissadas com o serviço público e com a boa prestação de serviços para o povo do Rio de Janeiro. É inadmissível que nós tenhamos na diretoria de produção da SEDAI uma pessoa que fez parte de um grupo privado em São Paulo, né? Qual é o compromisso que pessoas ligadas ao mercado vão ter com a coisa pública? É uma questão de lógica. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro precisa nomear pessoas para a direção da empresa pública e essa nomeação deve ser precedida de uma aprovação, inclusive na Alerj, para que se tenha um viés técnico, né, e um compromisso público, né? E nós temos na SEDAI pessoas de alto gabarito, profissionais muito bem qualificados, aptos a tocar toda e qualquer diretoria da empresa no sentido de promover a universalização do saneamento no estado do Rio de Janeiro e de bem gerir esses resultados da ordem de R$ 1 bilhão anuais, né? Não é preciso fazer conta matemática para saber que um resultado de R$ 1 bilhão se bem gerido e administrado pelo Estado, poderá sim promover a universalização do saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Mas, se as indicações políticas continuarem do jeito que têm sido, esses resultados serão sangrados, né, e desviados, a exemplo do que nós vimos acontecer, na área da saúde.
Vocês do Sindágua têm dialogado de alguma forma com esses municípios que não aceitam esse plano imposto pelo governo do estado e pelo BNDES de privatização da SEDAE? O que esses prefeitos têm argumentado, Ari?
Sim, o Sindágua, os Tecnon, as entidades que representam os trabalhadores, inclusive as associações, têm feito visitas, aos prefeitos e vereadores, aos presidentes de Câmara Municipal, no sentido de esclarecer o que está acontecendo, né? O que representa, esse projeto de concessão, né? Enfim, quais os prejuízos que ele pode trazer, para as cidades, principalmente as cidades do interior. E, nesse sentido, nós temos sido muito bem recebidos e após a explanação das questões mais cruciais, né, os riscos maiores, nós conseguimos, convencê-los de que, esse projeto não é o ideal para atender as demandas dos municípios. E temos recebido relatos estarrecedores, né? Primeiro, é que o governo do estado, através da sua procuradoria, através do seu secretariado, já enviou por duas vezes consecutivas e-mails, pressionando, né? Inclusive falando mentiras, né? Faltando com a verdade para as respectivas prefeituras e câmaras municipais, no sentido de dizer que, se eles não aderirem aos projetos, a esse projeto de concessão, a SEDAE ia ser retirada do município. Isso, de cara, é desmontado, até porque o poder concedente é o município e não o contrário. Então, se o município não quiser aderir, o Estado é obrigado a manter a SEDAE lá, né? Então, isso já dá uma tranquilidade aos prefeitos. O segundo argumento que eles usam nos e-mails e mensagens para pressionar é que eles vão ficar sem dinheiro para fazer os investimentos necessários, o que é uma outra inverdade, porque um ente federativo não pode usar desse artifício, dessa chantagem barata, dizendo que não vai entregar as verbas necessárias aos investimentos, porque o município não concordou em privatizar os seus sistemas públicos de saneamento. E, nesse sentido, mais uma vez se desmonta os argumentos do governo. É um terceiro fato, e que nos causou estarrecimento, né, e muito assustador, é que nós recebemos denúncias de algumas prefeituras que estão sendo pressionadas por integrantes do Ministério Público, né, ainda que com um viés mais menos agressivo, estão sendo questionadas, por exemplo, porque é que o prefeito não aderiu ao plano de concessão, como se aderir ao plano de concessão fosse uma obrigação do município. Ou seja, há um desvirtuamento da posição do Ministério Público Estadual, e aí faço essa denúncia aqui abertamente, né? Porque não foi uma única prefeitura, isso já aconteceu em algumas prefeituras, onde entes do Ministério Público, que deveriam zelar pelo cumprimento das leis, estão de braços dados com esse governo aí, que resta carcomido aí pelos escândalos de corrupção, para pressionar prefeitos a aderirem a um plano que, tecnicamente, né, já está provado, inclusive com um trabalho primoroso da Fiocruz e da UFRJ, demonstrando que, até do ponto de vista técnico, essas concessões são um desastre para o saneamento. Portanto, as nossas conversas têm sido muito produtivas, no sentido de esclarecer a prefeitos e vereadores que, se eles entenderem que, para o bem da sociedade, de suas cidades, a manutenção do saneamento público operado pela SEDAE é o melhor, eles devem manter essa posição firme e ajudar ao Estado do Rio de Janeiro a fazer o que tem que ser feito, que é atender ao interesse coletivo, ao interesse social, e não atender a interesses privados, que é o que está demonstrado claramente nas ações que eu já relatei, inclusive agora, nessa fala.
Como todos nós sabemos, Ari, o governo tem tentado a renovação desse regime de recuperação fiscal com o governo federal, onde justamente a privatização da SEDAI foi entregue como garantia. Você acha que essa negociação entre o governador em exercício, Cláudio Castro, e o Jair Bolsonaro dificulta ainda mais a situação da empresa? É possível se evitar essa tragédia de entrega da SEDAI?
Eu não tenho dúvida que nós vamos evitar essa tragédia. Agora, por outro lado, eu também não tenho dúvidas de que a pressão federal, principalmente do Ministério da Economia, capitaneado lá pelo Paulo Guedes, né, que não está a serviço da economia nacional, ele está a serviço do capital transnacional, né, promovendo, tentando privatizar empresas como Petrobras, Eletrobras, os Correios, né? Sobre os mais estapafúrdios argumentos, essa pressão se intensificou, né? A saída de Wilson Witzel do governo sobre esse processo de impeachment demonstra como o governo federal atua, né? Usando a máquina pública contra uma entidade da federação. E o alinhamento do atual governador, né, em exercício, Cláudio Castro, que é vice de Witzel, né, junto ao governo federal, nos preocupa, porque eu entendo que quando um governante, né, assume uma posição, né, no caso de mando do executivo, ele o que deve nortear, o que deve pautar as suas ações é o interesse coletivo do Estado, no caso do Rio de Janeiro. Né? E o regime de recuperação fiscal, apesar de aparecer como algo para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, nós que participamos de todos os movimentos aqui no Rio de Janeiro, que acompanhamos a crise desde 2015, quando começaram a aparecer os escândalos ainda na gestão de Pezão, Cabral e Pezão. Nós temos a convicção de que a União tem obrigação de socorrer o Estado do Rio de Janeiro, como qualquer outro ente federado, né? No entanto, a maneira como foi pensado o regime de recuperação fiscal, né? Foi pensado em particular para o Rio de Janeiro e tudo que foi inserido a título de contrapartidas. Foram cláusulas que, no meio jurídico, se não me falha a memória, o termo é considerado como draconianas, ou seja, são cláusulas de difícil execução e que impõem a quem está sendo, entre aspas, socorrido, uma situação de penúria. Porque, veja, impor a privatização de empresas públicas, em particular da SEDAI como condição, a única empresa pública hoje no estado do Rio de Janeiro, que traz resultados para o estado do Rio e que, além de resultados econômicos e financeiros, ela traz resultados sociais e de saúde. Como é que eles podem exigir a privatização, transformar uma empresa pública e os serviços que ela presta em um serviço privado? Então, sob essa ótica, é um total descalabro. A gente costuma falar que é uma coisa legal, porque foi aprovada na Câmara Federal, mas é totalmente imoral, até porque ela foi aprovada ainda sob o momento de um golpe que foi patrocinado contra a ex-presidente Dilma e que colocou no poder um vice-presidente que patrocinou os maiores ataques à classe trabalhadora e ao povo brasileiro com a reforma trabalhista e deixando em sequência a reforma previdenciária que foi aprovada agora nesse último governo. Portanto, o regime de recuperação fiscal, ele impõe condições muito ruins para o povo do Rio de Janeiro e esse governo que aí está, se tiver compromisso, né, com o povo do Rio de Janeiro, vai romper com isso. Sem falar que o povo brasileiro precisa exigir o fim do teto constitucional de gastos, da emenda constitucional 95, que estabeleceu teto nos investimentos de infraestrutura ou dos investimentos do governo em saúde e educação e que engessaram o orçamento público, né? Mas não estabeleceu o teto para o pagamento de juros aos banqueiros, né? Tanto é que o governo federal agora socorreu os banqueiros com R$ 1 trilhão, quer dizer, uma verdadeira vergonha. Portanto, o regime de recuperação fiscal deveria ser revogado e não ser seguido como tem sido aí, como se fosse uma cartilha obrigatória. E o Estado do Rio de Janeiro tem todas as condições de inverter isso, basta vontade política e nós esperamos que o governador em exercício tenha essa coragem de fazê-lo.
Essas eleições municipais que teremos em novembro, Ari, podem fazer a diferença neste cenário de privatização da SEDAE?
Eu não tenho dúvida, Anderson, que as eleições municipais terão um peso muito grande na luta contra o processo de privatização da água, né, das empresas públicas, dos sistemas públicos de saneamento. E as pessoas, né, terão a oportunidade, né, mais uma vez, democrática, de escolher os seus representantes para prefeitos e vereadores, né, e a principal bandeira deve ser o compromisso com a coisa pública. Portanto, temos que estar muito atentos àqueles que defendem o atendimento das necessidades das nossas populações e àqueles que estão se elegendo apenas em busca do poder pelo poder ou para atender aos interesses corporativos e privados que estarão privando a população, principalmente de um item essencial como é garantir o acesso à água para todos e todas. Nesse sentido, eu quero deixar aqui uma indicação, né? Eu sou integrante do Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento Básico, o ONDAS, né? É um observatório que tem em seu corpo profissionais da área de engenharia, profissionais da ciência e tecnologia, professores universitários que pensam o saneamento como um meio de promover saúde e dignidade para as populações, né? E nesse sentido foi editada uma carta direcionada aos candidatos às prefeituras e às câmaras de vereadores, que elenca lá os benefícios do saneamento público e o compromisso com o desenvolvimento econômico, ambiental e a qualidade de vida das populações. E está disponível no site do Sindago RJ, né? A carta e o link no formulário de Google Docs, para que os candidatos a prefeitos e vereadores façam sua adesão, se comprometendo em defender o saneamento público e os interesses sociais coletivos da população, né? Fortalecimento às políticas públicas, fortalecendo as políticas públicas de saneamento, né? A partir das empresas públicas que aí estão e dos sistemas municipais públicos. Portanto, esta carta, como eu falei, está lá no nosso site. Né, com o link para que os nossos ouvintes possam copiar e direcionar para os seus candidatos a vereadores e vereadoras e principalmente para os seus candidatos a prefeitos e prefeitas. Nesse sentido, quero deixar aqui aberto para que todos entendam a importância de fazer escolhas minimamente progressistas nessa eleição, pessoas que tenham compromisso com o público e não com o privado, e que tenham um discurso alinhado com os interesses sociais, ambientais e coletivos do Estado brasileiro, que surgem e se pautam principalmente nas prefeituras do nosso Brasil, nas mais de 5 mil prefeituras. Será um momento ímpar de nós retomarmos a nossa democracia e iniciarmos uma caminhada no sentido de promover justiça e igualdade para o nosso povo, preservando aí os interesses da nossa população, principalmente daqueles mais humildes, mais desassistidos e que têm sofrido tanto com essa onda de ataque a direitos patrocinada por um governo que não tem representado tanto aí os interesses do povo brasileiro.
Ari Girota, eu quero te agradecer por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e deixar um abraço.
Eu é que agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui, contribuindo com mais informações, tentando aí, demonstrar para a população do Rio de Janeiro a importância de nós lutarmos pela manutenção da SENAI pública, né, a serviço do povo do Rio de Janeiro. Veja bem, eu quero deixar mais uma vez, pontuado aqui para a população que nós, trabalhadores da SENAI, concursados, né, somos aproximadamente 5 mil trabalhadores hoje em exercício da função, não defendemos aqui nada diferente do que a boa prestação dos serviços públicos, né, do que o melhor atendimento para a população do Rio de Janeiro. Mas, para tanto, nós precisamos do seu apoio, de que você nos ajude a mudar os rumos da história do Rio de Janeiro, né, e que exija o direito de participação e de controle popular, a participação social, o controle social nas políticas da empresa, né? E seja através da Alerj, seja através da participação no Conselho de Administração, exigindo transparência na gestão e eficiência. Repito, nós atendemos a mais de 12 milhões de pessoas no estado todo, nos 64 municípios. Isso é um trabalho grandioso e que não será executável por nenhum grupo privado. Nenhum grupo privado tem a capacidade técnica operacional que nós temos. Precisamos mudar coisas, precisamos, como toda grande empresa, né? A SEDAI tem os seus problemas, mas não é privatizando que iremos resolver os problemas. Então, deixo aqui um meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Band Rio, do programa Faixa Livre, que sempre busca esclarecer e trazer para a população do Rio de Janeiro, os fatos como eles são, a verdade nua e crua. Um forte abraço a todos e que votemos nas eleições municipais com sabedoria e serenidade.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da purificação e distribuição de água e em serviços de esgotos de Niterói e região, o Sindágua RJ, Ari Girota. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!